Conceda a palavra ao orador seguinte, a nobre constituinte Benedita da Silva. Sua Excelência dispõe regimentalmente de 20 minutos para o seu discurso.
Senhor Presidente, senhoras, senhores constituintes, desnecessário se tornaria frisar a situação dos direitos do negro neste país. Desnecessário se tornaria se tivéssemos a compreensão dessa diferença, e por isto tenho sido enfática nesta proposta e no entendimento que tenho de que estamos aqui com a responsabilidade de fazer uma Constituição, elaborar uma Constituição equilibrada dentro do interesse dessas diferenças. No entanto, nós tivemos várias fases nesta casa de discussões, de entendimentos, de comportamento, e foi uma experiência muito grande quando percebemos que, e no meu caso em particular, tinha escolhido uma comissão que tratava pura e simplesmente dos oprimidos, dos marginalizados, dos desprezados, despossuídos, enfim, se poderia dizer da nação dos mutilados, na medida em que teríamos que, ali travando o debate, no conhecimento e no reconhecimento de que não havia justiça para um determinado segmento social. Com essa preocupação e com um desejo profundo de que pudéssemos fazer avançar juntamente com a ordem econômica, porque não adianta absolutamente nada, seria apenas uma retórica se ficássemos falando, debatendo, discursando com relação ao avanço dentro de ordem social, se não houver o equilíbrio dentro da ordem econômica para a implementação dos projetos. Mas avançamos na medida em que tivemos um entendimento político, entendimento este que fez constar no artigo 68 do anteprojeto da Comissão de Ordem Social o seguinte: o Brasil não manterá relações diplomáticas e nem firmará tratados, acordos ou pactos com países que adotem políticas oficiais de discriminação de cor, bem como não permitirá atividade de empresas desses países em seu território. Como tal disposição não colide, não é incompatível ou redundante com qualquer dos textos dos anteprojetos das comissões temáticas, e inexplicavelmente foi erradicado do anteprojeto de constituição da douta comissão de sistematização, apresentamos a emenda de número 3471/6, pedindo, pelas razões expostas, sua inclusão no projeto de Constituição. E com muita surpresa, a emenda foi rejeitada. A argumentação foi a seguinte: a emenda, inelutavelmente mérito, colide, ademais, com o princípio firmado no inciso 5º do artigo 10º do anteprojeto, no sentido de que o Brasil, em suas relações internacionais, enfatiza a não ingerência nos assuntos internos de outros estados, pela rejeição. Fiquei preocupada. Fiquei muito preocupada. E comecei a pensar que haveria uma necessidade de uma inscrição para colocar para algumas pessoas constituintes interessadas nesta matéria argumentos não meramente convincentes, mas que suscitasse debate, porque entendi que estava faltando o debate. E por que este meu entendimento? Ora, senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, a emenda, inelutavelmente, não é de mérito. E o artigo 9º do projeto de Constituição enfatiza. Artigo 9º. A inviolabilidade desta Constituição rege as relações internacionais do Brasil à luz dos princípios constantes de declarações internacionais de direitos de que seja signatário, com ênfase nos seguintes. O da intocabilidade dos direitos humanos. Destarte, ela enfatiza o cumprimento dos princípios internacionais de direito firmado pelo Brasil, notadamente no que diz respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Fico preocupada, e o que quero chamar a atenção das senhoras e dos senhores constituintes, se um Estado cria e executa leis anti-humanas, assassina grupos populacionais em massa, comete crimes hediondos, inclusive contra menores, o que se pretende é que o Brasil não mantenha relações diplomáticas com um governo genocida desse tipo. Será que é pedir demais, à luz do entendimento de uma sociedade desigual, de diferentes etnias? A foto que tenho em mãos a qual solicito, senhor presidente, que seja reproduzida nos anais ao lado deste pronunciamento, mostra centenas e centenas de cadáveres de pessoas negras colocadas em vala comum, barbaramente assassinados pelo governo racista da África do Sul, numa repetição ipsi literis dos hediondos crimes praticados pelos nazistas há 40 anos atrás. Senhor presidente, senhoras e senhores constituintes, é preciso pensar um pouquinho, deixar de lado qualquer vaidade que possamos ter ou interesse pessoal. Suprapartidariamente, temos que refletir sobre esta questão. É extremamente importante e salutar para o bem das nossas almas e espíritos, para aqueles que creem e não creem. Em Treblinka, Sobibor, enfim, Bucheval, Dachau, Belsec, Chelmino, desenvolveram-se as imagens tétricas dos mais terríveis crimes praticados contra a humanidade registrados nos anais do homem realizados pelos nazistas do Terceiro Reich durante a Segunda Guerra Mundial. Cérebros doentes, dos quais não queremos compactuar com ele. Não é possível convivermos nessa mesma mente doentia, onde possamos estarmos enquadrados numa filosofia grega. Naturalmente possível uma escravidão, uma tortura, um extermínio. Ou então, dentro de um direito romano, num determinado momento de uma discriminação total, os mal havidos, os ilegítimos, os ilegais, enfim, dentro de uma concepção realmente muito doentia. Cérebros doentes. Uma parte? Concederei, aguarde por um momento,
claro.
Nobre deputada. Cérebros doentes, convencidos de pertencerem a uma pseudo-raça superior, decidiram exterminar outros povos já subjugados, utilizando os mais cruéis métodos de extermínio que se tem conhecimento. E quando se desenvolveu essa guerra, existiam, felizmente, e este apelo que faço nesse momento, esse é o chamamento, porque deverá existir também agora, estadistas no chamado mundo livre, entre aspas, isto é, nos países ameaçados, entre os quais se incluía o Brasil, cujos governos uniram-se e julgaram convenientemente os genocidas pelos inéditos processos de extermínio utilizados em seus crimes, da forma mais desumana e cruel que a história registra. Dessas cinzas, com a mesma legislação adotada pelo nacionalsocialismo da Alemanha de Hitler, e cometendo os mesmos crimes contra a humanidade, ainda impunes, pela atual falta de estadista no mundo, surge o regime sul-africano com seu cruel, desumano e medieval sistema do apartheid em tudo semelhante ao nazismo. E quando pedimos o corte de relação com países que praticam o racismo, principalmente caracterizado como a África do Sul, penso estar nesse momento tendo um ato de amor, de fraternidade. Não é nada mais que isso, porque é total e desumano se esta Assembleia Constituinte não levar em consideração esta manifestação. Concedo a parte à Constituinte Sandra Cavalcante.
Deputada Benedita Silva, nós estamos acompanhando com muita atenção esse pronunciamento que Vossa Excelência faz. Embora para o plenário vazio não tenha importância, fica registrado nos anais, e não foram poucas as vezes em que em outros recintos Vossa Excelência defendeu essa tese. Me sinto muito à vontade para trazer esse reforço, digamos, a essa tese, porque apresentei também emendas nesse sentido. Emendas que procuram impedir de todas as maneiras que se pratique discriminação dentro do nosso território, e uma emenda expressamente solicitando que o Brasil não mantenha relações diplomáticas e também empresariais e também comerciais e até culturais com países que ainda praticam esse tipo de crime contra a humanidade. E gostaria de dizer à Vossa Excelência que as minhas emendas também foram consideradas de mérito, também foram rejeitadas, mas nós vamos voltar à carga com todas elas, certamente, e eu não tenho a menor dúvida de que a nossa Constituição vai consagrar esse princípio e outros pelos quais nós vimos lutando há muito tempo. Até porque, dentro de mais ou menos uns 10 dias, talvez menos do que isso, esta casa vai ser palco de uma grande homenagem que se pretende prestar ao brasileiro que primeiro levantou essa posição cultural importantíssima de prestigiar a raça negra, de dar valor à contribuição do que a raça negra significou para a nossa história, que é a figura de Gilberto Freire. E quem, como nós, cresceu dentro daquela luminosa senda que ele foi capaz de abrir, a nossa geração que teve a sorte de, chegando ali pelos seus 18 anos de idade, já encontrar consagrado o maior livro que se escreveu no Brasil sobre esse problema em todos os tempos, eu tenho certeza que nós todos vamos saber honrar a memória de Gilberto Freire, e essa sua reclamação, deputada, vai resultar certamente num artigo que há de ficar na nossa Constituição, aí sim, como uma conquista duradoura, e registrando para sempre essa nossa posição de país que não admite essas discriminações, não só aqui dentro, mas no planeta Terra, hoje tão pequenininho em termos de comunicação. Vossa Excelência sabe que às vésperas da chegada aqui do Bispo Desmond Tutu, naquelas cerimônias preparatórias em que nós tomamos parte, eu tive o prazer de poder preparar a introdução e o prefácio do livro que correu às mãos de todos, em que nós contamos não só estes horrores que Vossa Excelência narra aqui, mas toda a hedionda história disto que se chama apartheid, e que é a maior vergonha hoje, no nosso tempo, é a vergonha que deixa na consciência de todos os povos uma nódoa, talvez ainda pior do que foi o nazismo e do que vem sendo a ocupação dominadora e opressora do comunismo em vários outros territórios. Não há nada que se compare ao que ocorre ali em termos de degradação da criatura humana. Muito obrigada a Vossa Excelência por continuar com essa luta.
Eu agradeço a contribuição preciosa de Vossa Excelência e quero dizer de que nós sabemos quais os interesses que estão também por trás desta resistência em não cortar a relação com a África do Sul. Casagrande Senzala, quando retrata realmente a situação naquele momento, nós constatamos de que o grande interesse haveria por trás de uma série de opressão. Estava ali colocado para nós um monopólio do açúcar. Era a condição, estava colocada a grande propriedade, enfim, a monocultura, a exportação. Nós saberíamos de antemão qual seria o destino dos negros a nível do seu interesse político, social, econômico. E ali Casagrande Senzala vai retratando e nós vamos reproduzindo. E é como um filme que passa, é um vídeo que passa, e hoje nós estamos de novo, me parece, sem nenhuma perspectiva de avanço maior, apenas retratando aqui até uma manifestação já escrita por grandes escritores que nos traz hoje também uma contribuição a nível do enriquecimento do debate em torno do apartheid, do genocídio, do racismo, da discriminação. Concluindo, ainda quero registrar de que o que acabei de mostrar, essas centenas e centenas de cadáveres de pessoas negras, não deixa dúvida sobre os requintes da perversidade e desumanidade de que são possuidores esses também pseudos, representantes de uma temida, cruel e desumana raça superior. Em tudo semelhantes ao nazista. E esta foto, publicada pela revista Fundo África, jamais foi ou será publicada pela imprensa do mundo ocidental, por terem as razões morais sido substituídas pelas razões econômicas. E nós temos a preocupação de divulgar isso aí. São documentos raros que é preciso ser do conhecimento deste Congresso. As desumanidades, as atrocidades, os assassinatos em massa dos negros inocentes da África do Sul estarrecem consciência livre dos povos em geral, que ficam amedrontados, desprotegidos e sem qualquer resposta de seus governos sobre a erradicação dos demandos, crueldades e atos de desumanidade que ocorrem no território sul-africano, repetindo, nos dias de hoje, os quadros tétricos dos campos de concentração nazista. Porque é essa coisa enfática, esse momento emocionante, esse desejo político de fazer mudança. Porque enquanto na Alemanha nazista o racismo serviu de base ideológica para propósitos globais de dominação, na África do Sul, esse racismo, consubstanciado no apartheid, expressa-se como um mecanismo de domínio próprio, a manutenção de formas primitivas de acumulação. Nele, a cor é usada como critério legal de desigualdade entre os homens, reservando-se à raça eleita como superior todo um conjunto de direitos e privilégios, extraído ou baseado numa descarada exploração da população negra.
Processo é de uma parte, não, deputada.
Concedo logo a seguir a Vossa Excelência.
Pois não.
Ao longo da história dos povos, homens e governos, embora a cor seja utilizada como mecanismo institucional de domínio social, tal dominação se exerce, de fato, através da abominável exploração econômica. E ao longo da história dos povos, homens e governos estabeleceram um conjunto de regras, de condutas, de princípios éticos e morais, e mais tarde consubstanciado num diploma internacional denominado Declaração Universal dos Direitos Humanos, firmado por todos os governos com assento na Organização das Nações Unidas. Os princípios instituídos nesse importante documento internacional não estão sendo cumpridos pelos governos que o firmaram em sua grande maioria. Ao que parece, em troca de vantagens econômicas, não cumprem e não fazem cumprir essas normas substantivas tão necessárias à convivência pacífica de povos e nações que eles mesmos firmaram e se comprometeram a cumprir. Em razão disso, onde se acha a dignidade de povos e governos que pactuam com os nefandos crimes cometidos contra a humanidade pelo governo genocida da África do Sul? Perguntaria, perplexa, o que pensam os constituintes neste exato momento com relação a tudo isto? Concedo a parte a Vossa Excelência.
Nobre deputada Benedita Silva, nossa intenção neste momento é nos solidarizar com Vossa Excelência com o belo pronunciamento que faz nesta tarde. E ao nos solidarizar com Vossa Excelência, estamos nos solidarizando com toda a raça negra no Brasil e no mundo, sobretudo naqueles lugares onde o negro sofre a opressão e o massacre. É inadmissível que já no limiar do século XXI, com os avanços científicos e tecnológicos que o homem pôde alcançar, ainda convivem em nosso meio homens que oprimam, que massacrem seus semelhantes, apenas diferentes pela cor. Ainda agora, nobre deputada, tribunais em diversos países prendem e condenam criminosos nazistas que praticaram crimes contra a humanidade, tidos como crimes contra a humanidade num período de guerra. E que nós não podemos ver é que pessoas que pensam igual àqueles nazistas, num clima de paz no mundo, pelo menos não com aquela proporção de uma guerra mundial, pratiquem os mesmos crimes contra apenas, não apenas contra adultos, mas contra menores, contra crianças. É o que ocorre na África do Sul. Sou solidário com o pronunciamento de Vossa Excelência e como constituinte, estamos a apoiar suas ideias e as normas que Vossa Excelência ou qualquer um de nós aqui apresente para ser inserido na nossa Constituição, quanto à proibição de que o governo brasileiro mantenha relações diplomáticas de qualquer natureza com países em que os seus governos se desmandem em crimes contra a humanidade, especificamente contra o negro. Qualquer tipo de preconceito gera injustiça e merece a nossa repulsa, seja ele de que natureza for, sobretudo o racial, que vem permitindo esses abusos contra a pessoa humana. É o que tinha a dizer.
Agradeço a Vossa Excelência e digo que o governo sul-africano adora ver o sangue negro derramado, sepultando todo e qualquer respeito aos princípios instituídos na Carta ONU. E não satisfeito, ele amplia a repressão agredindo seus vizinhos. E aí temos Angola, temos Moçambique, Zimbábue e outros. E ao mesmo tempo mantém a Namíbia. E ainda em total desrespeito à resolução número 435 da ONU, ocupada e colonizada com seus habitantes, sujeito a cruéis leis do apartheid, praticamente na miséria, enquanto explora descaradamente e saqueia as extraordinárias riquezas minerais, especialmente urânio e diamantes do território namíbio.
Permite.
E esta é uma das questões que levantarei aqui neste plenário para o grande debate da exploração de minério nesse país, que sabemos perfeitamente ser dois impedimentos para que o Brasil corte a relação comercial com a África do Sul.
Permite uma
Eu
parte,
espero, né? concederei logo. Eu espero que possamos, no debate nesta casa, atribuir a cada um de nós a responsabilidade da defesa do nosso subsolo. E que nós sabemos ter a Anglo American Corporation, um investimento quase que total a nível de Brasil na exploração desse minério. E que teremos que enfrentar, e aqui já se falou em tantos lobbies, enfrentaremos também este, na medida em que deverá prevalecer o interesse da nação, o interesse de cada um de nós brasileiros e não o interesse do capital internacional. Irei reapresentar a emenda. E eu espero, senhor presidente, senhora e senhores constituintes, e desta feita, pelas sobejas razões apresentadas, e sendo, na situação, a segunda nação negra do mundo, eu espero contar com o total acolhimento e que esse debate seja um dos grandes debates enriquecidos, não pela pobreza da África do Sul, que apenas pela cor da pele faz uma discriminação, mas pela riqueza do reconhecimento das diferentes etnias neste segundo país mais negro do mundo. Que o Brasil possa também cortar essa relação, porque neste momento ele estará dando um exemplo de boa vontade em acabar com o regime do apartheid na África do Sul e também resolver o problema do apartheid brasileiro. Concedo a parte a Vossa Excelência.
Nobre deputada constituinte Benedita da Silva, eu estava a presidir esta sessão quando Vossa Excelência assumiu a tribuna e não suportei a tentação de pedir ao colega Hollenberg que presidisse a mesma enquanto eu descia aqui para ali a partear e participar da emoção ou das emoções como solidariedade ao discurso que Vossa Excelência faz nesta tarde no recinto da Assembleia Nacional Constituinte. Ao ouvir as palavras de Vossa Excelência na descrição das discriminações raciais que alguns povos ainda fazem com outros através da diferenciação apenas da cor, eu estava Diante das suas palavras, a me recordar dos tempos escolares, quando nós, ao estudarmos a literatura pátria e apreciar a parte dos nossos compositores, poetas, lembrando-me das imagens que, ao fazer a leitura dos versos condoreiros de Castro Alves, me vinham à mente quando ele descrevia em versos magistrais as vozes da África e os navios negreiros. E, ao mesmo tempo, estava me lembrando das imagens que há poucos dias eu vi dramaticamente, tragicamente, através da televisão. Homens, mulheres, crianças negras, nuas, famintas, esfarrapadas, esquálidas, já não podendo manter o corpo de pé, jogada ao chão, nem falar podendo, cobertas de mosca, uma imagem tétrica, horripilante, e se imaginar que isso está acontecendo nos nossos dias. E me pus a imaginar que não eram só os navios negreiros que singravam os mares com seus porões repletos de seres humanos que, pela fatalidade da cor, eram transformados em animais e vendidos como escravos. Não. Hoje, em pleno século XX, agora, um país que goza dos prestígios do concerto das nações do mundo representa um verdadeiro navio negreiro. É um país navio negreiro das vozes da África e o navio negreiro de Castro Alves. Então, nós repetimos agora com Castro Alves: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. O mar, porque não apagas, com a espuma de tuas vagas e teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das mentes cidades e varrei os mares tufão. Que esta Assembleia Nacional Constituinte, baseado na inspiração de nosso grande poeta e nesses exemplos abomináveis da África do Sul, desse navio negreiro, deste país navio negreiro, faça escoimar qualquer traço, por pequeno que seja, de qualquer discriminação em qualquer sentido, principalmente o sentido racial. E nós aqui falamos com todo o coração e com conhecimento de causa. E quero dar esse depoimento para aproximar mais ainda o nosso espírito humanístico. Eu tenho duas filhas claras, da minha cor, uma até mais clara do que eu, a loirada. Uma tem o cabelo preto e outra o cabelo aloirado. A branca de cabelo preto, que se chama morena, é casada com um homem da mesma cor. A loirada é casada com um negro, que eu considero como um filho. Era esse depoimento que queria trazer com emoção para Vossa Excelência.
Eu agradeço e entendo que Vossa Excelência está também dando a contribuição para acalorar o debate que penso tomará conta deste plenário, dos sentimentos e do dever de cada um de nós. Ordem Social teve a oportunidade de debater amplamente, ricamente, este tema. Nação de mutilados, democracia, soberania nacional, participação política, luta do povo, igualdade dos direitos. Escravidão. Não podemos jamais compactuarmos com isto. Senhoras e senhores constituintes, ao concluir, espero que a vontade política e o dever faça com que essas minhas palavras não sejam apenas um eco, mas que seja de reflexão profunda no entendimento que possa ter dos vários partidos políticos nesta casa, de que é inegociável, inegociável o corte de relações com a África do Sul, porque também é inegociável os direitos dos negros, tanto na África do Sul quanto neste país. E não sejamos aqueles que irão somar aos loucos, aquelas mentes doentes, doentias, que escravizou e continua escravizando cada um de nós. Eu quero, neste momento, deixar uma interrogação, e penso que ela também me fez parar num determinado momento da minha vida, mesmo sendo mulher negra. Foi num debate profundo a respeito dessa questão, num momento de, também de uma incompreensão profunda a respeito dos direitos dos negros nesse país, e que a comunidade negra deixou para reflexão, e eu deixo hoje neste Congresso. Querem que eu me prostitui ou me mate? Muito obrigada.